As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A informação é avançada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, a Urgência de Obstetrícia, Ginecologia e ainda o Bloco de Partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, vão ter acesso condicionado no fim de semana que se avizinha, precisamente a partir das 9 da manhã de sábado até às 9 da manhã de domingo. Ao contrário do que se chegou a perspectivar, a chegada do mês de setembro não trouxe assim maior tranquilidade aos utentes, que se continuam a deparar com evidentes transtornos. No que ao Hospital de Santarém diz respeito, refira-se que estão perspectivadas limitações entre as 8h30 desta quarta e igual horário de quinta, ou seja, também por 24 horas. Os utentes do Centro de Saúde de Anabância, que reside nas freguesias rurais de Tomar, promoveram um abaixo assinado no sentido de que fossem colocados bancos no exterior daquela unidade para que as pessoas se possam sentar enquanto esperam por atendimento. Esta pretensão foi dada a conhecer por Manuel Coentro, um dos signatários, que se deslocou à recente reunião da Câmara Municipal para lamentar a falta de condições daquele centro. O munícipe não deixou ainda de mostrar a sua indignação perante a resposta do agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que recusa a colocação de bancos porque estas estruturas iriam impedir a entrada de ambulâncias.
Que nós temos 2.400 utentes do centro, no Centro de Saúde, que são das freguesias rurais. E são os utentes que mais sofrem concretamente porque estão mais distantes do Centro de Saúde e estão dependentes de transportes de terceiros ou transportes públicos, que os autocarros é por volta das 7 horas da manhã nas aldeias. Ao ver ali 9 bancos a apodrecer na relva em frente ao bar da Anabância e não existir moralmente 2 bancos, as pessoas com deficiência se sentarem, as pessoas que vêm das aldeias rurais, porque chegam ali sempre a faltar um quarto, 20 minutos para as 8. No dia 11 de agosto, recebi um telefonema que o Dr. Mário tinha respondido ao e-mail que eles mandaram a dizer para pedir os bancos, dizendo que não podia pôr os bancos porque impedia às ambulâncias de entrar no centro de saúde. Isto é querer matar aqueles que estão quase a morrer.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que se dependesse da autarquia, esses bancos já estariam colocados no centro de saúde, mas como está em causa espaço privado, terá que ser o ACES Médio Tejo a solicitar essa intervenção.
Em espaço público, a Câmara pode colocar os bancos que entender, que forem pedidos pelos cidadãos. Ora, dos muros do centro de saúde para dentro, não é espaço público. E nós, e eu disse isso na reunião do dia 2 de maio, não temos qualquer tipo de problema de lá ir colocar os bancos que nos forem solicitados. E, portanto, tem que ser a entidade gestora, neste caso, Ministério da Saúde, via ACES Médio Tejo, que nos tem que solicitar a colocação dos bancos. E, efetivamente, houve uma alteração legislativa, mas já há muito tempo, não é de agora, tem a ver com a descentralização de competências. Mas também é público que a Câmara de Tomar ainda não aceitou a descentralização de competências em matéria de saúde. No dia em que a Câmara de Tomar aceitar a descentralização, aí sim não necessitamos de o tratamento dos bancos naquele espaço será igual ao tratamento em espaço público.
Utentes do Centro de Saúde de Anabância em Tomar reclamam pela colocação de bancos no exterior desta estrutura. A ACES Médio Tejo responde que não.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a notícia que marca a atualidade à escala nacional. O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas excepcionais para apoiar de imediato o rendimento das famílias, tendo em vista a mitigação dos efeitos da inflação e do aumento dos custos energéticos. Neste sentido, foi aprovada a atribuição de um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimentos até 2.700 euros brutos mensais, para além da atribuição a todas as famílias, independentemente do rendimento, de um pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos que tenham a seu cargo. Ainda há o pagamento aos pensionistas de 14 meses e meio de pensões, em vez dos habituais 14 meses, prolongando da vigência até ao final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do ISP. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, deu a conhecer este conjunto de medidas.
O Governo decidiu atribuir um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros mensais. O Governo decidiu ainda, independentemente do rendimento da família, o pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente, criança ou jovem, que tenham a cargo. Assim, por exemplo, um casal com dois filhos a cargo e em que ambos tenham um rendimento individual até 2.700 euros mensais, receberá, em outubro, um pagamento extraordinário de 350 euros. O Governo decidiu também que os pensionistas receberão um suplemento extraordinário, equivalente a meio mês de pensão. Esta medida extraordinária, equivalente a mais 50% do valor habitual da pensão, será paga de uma só vez, já em outubro. O Governo decidiu ainda propor à Assembleia da República a redução para 6% da taxa de 13% do IVA sobre a eletricidade. Solicitaremos que esta proposta seja agendada e discutida com caráter de urgência para que possa entrar em vigor até ao próximo dia 1 de outubro. Ainda no controlo dos custos energéticos, o Governo decidiu, como já havia anunciado, permitir aos consumidores de gás o regresso ao mercado regulado. Lembro todos os consumidores que a entidade reguladora para os serviços energéticos já limitou a 3,9% o aumento da tarifa regulada a partir de outubro, o que significa que já no próximo trimestre o preço do mercado regulado será inferior ao que hoje é cobrado aos consumidores no mercado livre. Para ser claro, mesmo sem ter em conta os aumentos já anunciados no mercado livre, um agregado de um casal com dois filhos verá o preço da fatura diminuir 10% se mudar do mercado livre para o mercado regulado.
António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, aqui na antecipação destas medidas que serão colocadas em prática em outubro.
Rádio Air, informação.
As crianças e jovens refugiados da guerra na Ucrânia, que se encontram no Conselho de Tomar, frequentaram um curso de aulas de português, sendo que a formação, que decorreu durante a maior parte do verão, terminou a 2 de setembro. Esteve em causa uma iniciativa da Câmara Nabantina, que teve como objetivo aumentar as competências a nível da língua portuguesa, de forma a permitir uma maior integração na escola e nas comunidades, refere o município em nota de esclarecimento. Neste mesmo texto, a autarquia agradece ao agrupamento de escolas templários a cedência de instalações e a simpática recepção que proporcionou a estes jovens. O Teatro Municipal de Ourém encheu para receber os professores que estão colocados no concelho. Esteve em causa a abertura oficial do ano letivo 2022-23, iniciativa a cargo da autarquia Oriense, que visou desta forma dar as boas-vindas aos docentes, com o lema "O bem-estar na educação com o contributo das artes", dando também a conhecer este território e as respectivas potencialidades. Registo para um conjunto de intervenções. Desde logo, Bruno Santos, delegado regional de Educação e de Lisboa, Ivaldo Tejo, falou de um momento de reconhecimento e homenagem aos docentes, reforçando que o objetivo passa por consolidar o trabalho junto dos mais jovens, trabalho que irá fazer a diferença no futuro próximo.
Vamos continuar a conseguir marcar a diferença. Não são os escritórios nem os técnicos da Digest que estão tantas vezes embutidos na produção de grandes recomendações, e-mails, plataformas para carregar dados, muitas vezes orientações burocráticas e formais. Não somos nós que estamos numa estrutura muito tecnocrata que representamos a magia do fazer acontecer e do acontecer para uma magia que cria felicidade. São vocês os professores de Hogwarts. São vocês que conseguem recriar e construir em cada um dos nossos alunos o sentimento de ser Harry Potter. O sentimento de querer chegar mais além na procura de uma escola que no amanhã se vão relembrar. E aqui têm, de facto, um ingrediente ideal. Vocês têm a escola ideal, vocês são os professores ideais e no território ideal que é Ourém. Meus caros, como dizia o nosso Ministro da Educação, A escola serve para levar os alunos ao limite das suas capacidades. Vocês são o limite. Vocês são a marca. Vocês são a diferença. Vocês podem ser Orém. Vocês vão fazer de Orém. E Orém de certeza que será, com as suas escolas, com o seu território, um projeto educativo de felicidade, de sucesso e de crescimento para todos.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, começou por se dirigir aos docentes que estão no Conselho pela primeira vez, traçando uma radiografia do seu território. Desde logo, a existência de 31 escolas e 250 alunos a mais, comparativamente com o último ano letivo, para um universo de 580 professores e 300 assistentes operacionais. Quanto a turmas, serão 305. Luís Albuquerque deu conta de um investimento na ordem dos 5,5 milhões de euros, só para este ano letivo.
É um concelho que tem 31 escolas, onde todos vós irão mencionar, e que estão um pouco distribuídos por todo este concelho, que tem esta característica de uma grande dispersão populacional, onde não existe uma grande cidade, existem assim duas cidades, Fátima e Orém, uma com cerca de 12 mil habitantes, outra com cerca de 7 mil habitantes, e onde existem também quatro vilas um pouco espalhadas por todo o nosso concelho. É um concelho também onde, felizmente, e ao contrário do que acontece no resto do país e também no resto da nossa região, onde a natalidade tem tido percentagens positivas. Nos últimos anos, temos sempre registado valores positivos na natalidade e isso, obviamente, deixa-nos satisfeitos e é já o sinal de que é por isso que este ano letivo o Conselho de Orém irá ter, comparativamente ao ano letivo anterior, cerca de 250 alunos a mais. Iremos ter cerca de 580 docentes a lecionar nas 31 escolas do nosso concelho. Iremos ter cerca de 300 assistentes operacionais.
Abertura do ano letivo em Orém, a Câmara investe 5,5 milhões de euros nos diferentes estabelecimentos. Está em causa o setor da educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está nesta altura a aguardar pelo parecer da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares sobre o estudo prévio relativo às obras de reabilitação que estão a ser projetadas para a Escola Gualdim Paes, na cidade do Nabão. Recorde que está em causa um edifício com cerca de meia centena de anos e que durante este período nunca teve uma intervenção de fundo que permitisse a modernização das instalações. Este cenário está assim definido para um futuro que se espera próximo, para além da obra que será feita no espaço desportivo, que será alvo de colocação de um piso de relva sintética. Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, fez um ponto de situação sobre este dossiê na área da educação.
O estudo prévio já foi entregue há cerca de um mês, não consigo agora precisar se foi ainda em julho, se já agosto, mas aliás foi seguramente em julho, porque depois disso já se fizeram reuniões com, desde logo, o agrupamento escolar, a direção do agrupamento e a coordenação do estabelecimento, e também com os nossos serviços de desporto e de educação e, naturalmente, do gabinete de Maravita, que acompanhará não só o projeto, como depois, um dia mais tarde, enfim, que esperemos que não seja assim tão tarde, a execução da obra. Portanto, isto para dizer que o projeto, os dois projetos estão entregues, portanto, quer o da parte especificamente desportiva, quer da totalidade da escola, da reabilitação da escola, em estudo prévio, como acabei de dizer. Entretanto, foi enviado o pedido de parecer à DGEST e é nessa fase que estamos a aguardar, ou seja, não se avança para o projeto de discussão, ou seja, para as especialidades, sem que a DGEST dê primeiro o seu parecer, que à partida é uma formalidade, mas a verdade é que ainda não chegou, sobre aquilo que está projetado para a reabilitação da escola, que, sublinho, o princípio é o de, não é o de fazer uma escola nova, como em muitos sítios do país se fez, não, é pegar naquela escola, que é uma excelente escola, tem excelentes edifícios, a sua distribuição espacial, a forma como enfim, a arquitetura está desenhada, mas realmente é uma escola com quase 50 anos, que não teve nenhuma espécie de manutenção ou de reabilitação ao longo destas décadas, e portanto trazê-la para o século XXI, ou seja, dotá-la dos meios, sejam nomeadamente informáticos e com a capacidade que, nomeadamente a rede elétrica, por exemplo, tem que ter, também o espaço exterior, que esse sim tem algumas debilidades em relação a outras escolas, pelo facto de ter vários níveis, não é? É uma orografia que não é plana, portanto também dá-lhe um outro conforto e uma outra segurança que hoje e bem são exigidas para um espaço escolar, e portanto é de facto esse o espírito de reabilitação da saúde.
Escola Gualdin Paes, EB Gualdin Paes, então foi aqui com obras de reabilitação projetadas. O processo ainda está naquela fase mais burocrática.
Rádio R, informação.
Este fim de semana que se avizinha fica marcado pela realização do Círio de Nossa Senhora da Piedade, numa organização das paróquias de Tomar e ainda da Comissão de Culto de Nossa Senhora da Piedade, precisamente. O programa estende-se por sábado e domingo, sendo que o ponto alto está reservado para o dia 11, a altura em que haverá cortejo da Mata dos Sete Montes, com a entrega do Círio na Praça da República, e missa campal no recinto da Ermida, presidida pelo Bispo Emérito Dom Manuel Pelino. A ERT já antecipou esta realização, junto do Padre Rui Terezo, que nos explicou o significado e simbolismo de Nossa Senhora da Piedade junto da comunidade tomarense.
Tem um simbolismo muito forte, até porque a capela Nossa Senhora da Piedade foi construída, remonta ao século XIV. Nós temos que ver que a capela Nossa Senhora da Piedade está entre a construção, portanto, porque a igreja matriz Santa Maria dos Olivais, século XIII, depois temos a Igreja de São João, século XV, e temos a capela, século XIV. Portanto, só por aí nós vemos que as nossas raízes tomarenses também está esta ermida à Nossa Senhora da Piedade. Significa a forte devoção dos tomarenses, da nossa vigaria, do nosso concelho de Tomar, a este santuário. E simbologia bem disto, desde subirmos ao monte, é a escadaria que este santuário tem. É uma escadaria de 292 degraus, que também simboliza o quê? Esta peregrinação, esta fé, esta devoção a Maria, Nossa Querida Mãe, sob o tipo de Nossa Senhora da Piedade, as pessoas subiam nesta escadaria, porque ao chegar e ao entrar no coração de Maria, o coração de Maria leva-nos ao coração de Jesus. Eu costumo dizer que nós irmos à Nossa Senhora da Piedade, sobre aquele monte, encontramos Maria, através de Maria encontramos-nos. Ali respira-se esta verdadeira espiritualidade a fé. Seja para crentes e não crentes, porque quem se dirige ali é um local de beleza sobre a nossa cidade, onde verdadeiramente nós ali encontramos, naqueles, durante a semana, momentos ali fortes de silêncio e de encontro connosco mesmo, ou de encontro com Maria, através de Maria, encontro com Cristo. E depois o Círio representa Jesus, representa a nossa fé, esta luz que nos ilumina. E em devoção desse amor que é Cristo, quem é que nos abre as portas do coração de Jesus? É, sem dúvida nenhuma, o coração de Maria. Por isso, Maria, Nossa Senhora da Piedade, esta imagem belíssima, que é aquela imagem que nós chamamos de Pietá, Maria que tem no seu colo o seu filho morto, é uma imagem muito forte, porque é assim que Maria acompanha-nos ao longo da nossa vida e de forma muito especial naqueles momentos de sofrimento e também diante da morte, que é aquele momento tremendo para as nossas vidas, e por isso Maria está sempre connosco em todos os momentos. E acho muito belo que a nossa cidade, Tomar, o nosso concelho, esteja iluminado por este santuário dedicado à Nossa Senhora da Piedade, e através dela, através do Círio de Cristo, que nos ilumina a vida, todos nós.
Círio de Nossa Senhora da Piedade está de regresso a Tomar, será então neste sábado e domingo. O ponto alto está reservado precisamente para o dia 11. O aviso é da Guarda Nacional Republicana. No exercício do ato venatório é proibido a caça de espécies não cinegéticas, sendo que o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie, são práticas tipificadas na lei como crime. Reforça o mesmo texto publicado na rede social Facebook. A GNR reforça ainda que durante o exercício da atividade em causa, o caçador tem que se fazer acompanhar da respectiva carta e licença, assim como da licença dos cães que o acompanham. Desde que seja portador de arma de fogo, tem que ser portador de licença de uso e porte de arma e respectivo livreto de manifesto. Deve ter ainda consigo a declaração de empréstimo de arma, sempre que a arma não seja do próprio caçador, assim como o recibo comprovativo do pagamento do prémio do seguro de caça válido e ainda o cartão do cidadão e a bilhete de identidade ou passaporte.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.